rádio faz história.
Na flauta e na composição, genial. E mais genial ainda em ter feito uma parceria estratégica com Pixinguinha. O assunto de hoje, na aula da professora Rose Eskenazi, é Benedito Lacerda. Vocês estão a ouvir O Gato e o Canário, chorinho de 1949, Pixinguinha e Benedito Lacerda. Rose Eskenazi, professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rose também é jornalista e é nossa colaboradora das segundas-feiras em O Rádio Faz História. Bom dia, Rose.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos. Tudo bom?
É gostoso começar um quadro com chorinho. Muito bom.
Ah, maravilha, né? Mas muita gente também não conhece o Benedito Lacerda. É considerado um dos maiores flautistas brasileiros, né? Ao lado de Patápio Silva, Joaquim Calado, Pixinguinha e mais tarde Altamiro Carrilho. Então, Benedito foi assim, um gênio, criou conjuntos, tocou com os mais importantes cantores brasileiros e deixou 160 composições, entre elas obras-primas que vamos ouvir aqui. Tem também um lado B dele que a gente vai falar também, que é importante não esquecer, mas... O compositor, flautista e maestro Benedito Lacerda nasceu em Macaé em 1903 e foi filho de uma lavadeira e desde pequeno frequentou a Sociedade Musical Nova Aurora, que era o nome da Orquestra de Macaé, fundada em 1873. Então Benedito mudou-se com a mãe para o Rio de Janeiro aos 17 anos e foi morar no Estácio. Na época, o bairro era muito musical. E foi um dos berços do samba, do chorinho. E teve a sorte, Benedito, de conviver com Noel Rosa, Ismael Silva, Alcebiades Barcelos, entre outros. E o primeiro instrumento que ele tocou foi o bumbo, veja só, na banda da Polícia Militar. Depois ele passou para a flauta e foi evoluindo. Ele foi estudando, ele estudou no Instituto Nacional de Música e diplomou-se em flauta e composição. Quer dizer, ele não ficou só na curiosidade. Bom, então depois ele se transferiu para a Escola Militar de Realengo e se tornou músico de primeira classe, se tornando solista. Ele foi aprovado no teste em que ele executou a parte da flauta da ópera Il Guarani, do Carlos Gomes, né? Então depois de 5 anos de carreira militar, em 27, ele pediu baixa e decidiu então tocar com o conjunto regional Boêmios da Cidade. Então Benedito teve uma sorte enorme aqui, nesse momento, porque ele foi chamado para acompanhar a famosa dançarina e cantora Josephine Baker, quando ela se apresentou aqui no Brasil. Só dava Josephine Baker nos cinemas, nos dances, nos cabarés, né? Então era uma atriz americana, negra, que levava os homens à loucura porque ela tinha um rebolado sensual, ela era muito bonita, né? Então as mulheres invejavam, como sempre, né? E os homens eram apaixonados pela Josephine Baker. Então, o Benedito também foi saxofonista em algumas orquestras de jazz nos anos 30 e criou o grupo Gente do Morro. Então, era especializado em ritmos brasileiros e foi nesse momento, então, que ele começou com o grupo dele acompanhar o Noel Rosa. E um monte de músicos eles resolveram ir para Campos fazer uma excursão. Eles foram vendo que muitas cidades brasileiras tinham curiosidade sobre o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, no jornal A Folha do Comércio de Campos, foi publicado um elogio ao Noel Rosa, um laureado intérprete, e ao consagrado flautista Benedito Lacerda. Bom, então depois essa excursão foi para Vitória, para Vila Velha, mas por diversos problemas não foram para o Nordeste, voltaram para o Rio de Janeiro. Então, depois disso, Gente do Morro não durou muito, porque havia um preconceito em relação a essa palavra, morro, né, pelas pessoas do asfalto. Mas, então, o flautista Benedito estava organizando um outro grupo chamado Conjunto Regional Benedito Lacerda. Então, com os grandes músicos da época, esse conjunto foi para a Rádio Philips, no famoso programa Cazé. E para a Rádio Nacional, né, eles se tornaram assim, parceiros na hora de da interpretação ao vivo, né, do Luiz Barbosa, Mário Reis, Carmen Miranda, Francisco Alves, Silvio Caldas. Então era muito bom as pessoas cantarem ao lado de um grupo, né, que era exímio, né, em cada instrumento. E eles também tocaram no Cassino da Urca, de 28 e 39. Então vamos ouvir essa música linda chamada Isis, do Benedito Lacerda, de 1935.
Oba, vamos nessa. Gostoso, pelo
lindo,
chorinho.
Né?
E aquelas que dão vontade de a gente, né, ficar ouvindo a manhã inteira. Conta pra gente mais, Rose.
Então, em 37, Benedito, como outros grandes músicos, ele cometeu, a palavra certa, aquelas músicas grandiloquentes, ufanistas, para falar bem do Getúlio Vargas, né? Então, as músicas não são tão bonitas, como essa que ele fez do Aldo Cabral, a música Brasil. Então, isso foi uma fase da música brasileira, né, desses sambas ufanistas, né? Mas na década de 40, o encontro com o Pixinguinha foi decisivo, mudou completamente a vida dele, porque as gravações dessa fase são muito interessantes, são muito bonitas. Mas o Pixinguinha, ele era mau administrador dos bens dele, e por conta de uma hipoteca, de uma casa que ele comprou, estava comprando em Ramos, ele estava quase perdendo, porque ele não conseguia ter dinheiro para pagar a casa. Então, segundo o pesquisador e músico Henrique Cases, no livro Choro, do Quintal ao Municipal, o Pixinguinha estava numa fase, curiosamente, ele estava perdendo emprego na Rádio Marink Veiga, não recebia tantas encomendas para orquestrações, então também tinha um problema do excesso da bebida, então realmente estava numa fase difícil. Então, Benedito resolveu ajudá-lo com dinheiro para salvar a casa, mas aí o gesto teve um preço, eles acertaram que o Lacerda iria conseguir a gravação de 25 discos, no final foram 40, a partir de 1945, e nada menos do que 24 composições criadas apenas por Pixinguinha acabaram ganhando uma coautoria, que era do próprio Benedito. E uma coisa que eu acho que não é muito legal que ele fez é que a flauta ficaria só com ele, Benedito, e o Pixinguinha então faria o contraponto no sax tenor, que ele também tocava. Então, na opinião do Henrique Cases, no final, o acordo foi bom para os dois. Por quê? O Pixinguinha resolveu o problema financeiro dele e gravou com brilho os contrapontos e o Lacerda, entre aspas, alimentou o bolso e a vaidade. Então, atualmente, os músicos procuram essas gravações mais para ouvir as façanhas do Pixinguinha, olha, no sax, né? Então, é interessante como é que é a vida dá volta.
Pois é, pois é. E foi uma parceria, digamos assim... uns chamariam de oportunistas, mas outros podem chamar de oportuna, né?
É, oportuna, porque ele também era um grande músico, né? Então, ele também contribuiu, claro. Mas, então, entre todas as músicas dessa leva, dos anos 40, destacam-se Sofres Porque Queres, Naquele Tempo e 1 a 0. Então, esse 1 a 0 foi composta pelo Pixinguinha quando o Brasil ganhou o Campeonato Sul-Americano de Futebol de 19, hoje Copa América, e foi uma homenagem do Pixinguinha ao jogador brasileiro Fenderreich, acho que é assim que fala, é o Tigre, porque foi ele que gravou o gol vencedor contra os uruguaios. Então, é o Tigre, ele fez tanto sucesso que as chuteiras dele foram expostas até numa caríssima loja de joias no Rio de Janeiro. Ele virou um herói, né? Então, na vida desse jogador, né, Federati, ele marcou mais de 1.392 gols. Né? Era um outro tempo, realmente, né? Mas vamos ouvir esse lindo choro. Eu amo, amo, acho a coisa mais linda do mundo. 1-0, gravado em 1946, por Pixinguinha e Benedito Lacerda, que ganhou essa coautoria.
Vamos nessa. Maravilha, Rose!
Muito linda, parece que está vendo um jogo de futebol, né?
Verdade.
Então não há dúvida que Pixinguinha e o Bené, eles transformaram a música brasileira com seus arranjos, a maneira de tocar, né? Mas se contasse tudo, eu teria que ter uma semana de programa, porque tem muita
faríamos aqui a semana especial Benedito Lacerda e Pixinguinha no Todas as Vozes, né?
Seria legal. Mas olha só, ele também compôs música de carnaval, como Jardineira, que até hoje toca nos bailes, né? Então isso... foi com Humberto Porto e gravado por Orlando Silva, a Marchinha de 38. Então, é muito famosa essa música, Jardineira, todo mundo conhece, não vou tocar aqui, mas em 49, uma outra música de grande sucesso na voz de Nelson Gonçalves e de autoria de Benedito Lacerda da Vinácia, falava da normalista, uma seresta, né, que ficou em terceiro lugar na Parada de Sucessos de 1949. E aí eu te pergunto, ainda há normalistas no Rio de Janeiro?
Pois é, não com aquele fetiche, glamour. Aquele glamour, aquela fantasia dos homens que existia naquela época. Porque a gente sabe que quanto mais repressão, mais sexualidade, né, digamos assim, explosiva. Ao contrário do que muitos pensam, né? Justamente a repressão que cria esse tipo de visão tanto distorcida, né? E essa viagem na coisa da normalista era muito forte naquela época, então eles acertaram em cheio, né? O Benedito Lacerda e o Davi Nasser ao compor. E nós vamos ouvir na voz do Nelson Gonçalves, não é isso, Rosa?
Vamos ouvir?
Vamos nessa!
Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-la ao cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois de se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar.
O pai da moça era zangado, Rose. Diziam Benedito Lacerda e Davi Nasser na interpretação aí do Nelson Gonçalves.
É isso mesmo. Mas é bom lembrar também que o Benedito Lacerda exigia uma disciplina absoluta dos músicos do conjunto regional, formado por Canhoto, Russo, Gorgulho e Ney Orestes. Depois entraram outros. Mas havia um sistema de multa para quem faltasse ou se atrasasse. E o Henrique Cases, esse pesquisador, disse que até existia punição física. Nossa. Usado com os músicos, geralmente os ritmistas, que entravam no compasso errado. Olha que coisa, tortura física. É porque o seguinte, eles achavam que os músicos, eles eram assim, chegava atrasada, não vinha, não sei o que lá. E você, tocando na Rádio Nacional, você não podia fazer isso, né? Você tinha que ter um rigor, né? E ele queria, só que não precisava bater em ninguém, mas multa, tudo bem, até que eu aceito a multa, né, para quem chegasse atrasado. Mas é o seguinte, isso tudo é importante porque acabou influenciando outros músicos, segundo o Jacó do Bandolim, no depoimento dele no Museu da Imagem e do Som. Ele fala que houve um método disciplinador criado pelo Benedito Lacerda e tornou-se um modelo para outros grupos regionais que se apresentavam, né, nas várias rádios, né? Isso é importante também dizer que os músicos das orquestras da Rádio Nacional achavam que os músicos dos conjuntos regionais eram todos cachaças, porque eles não conseguiam tocar sem muitas doses da bebida. Então essa era a crítica que eles faziam na época. Mas eu queria falar que nesse conjunto, mais tarde, entraram também o Dino e o Meira nos violões. Então esse trio, Dino, Meira e Canhoto, no cavaquinho, tornou-se o mais célebre trio de base de toda a história dos regionais, nas palavras do Henrique Casas. Existiram vários regionais, né? Bom, então, como o pagamento dos direitos autorais no Brasil sempre foi muito desorganizado, prejudicava os verdadeiros artistas, o Benedito tentou organizar a atividade de arrecadação. Então, primeiro ele foi fundador da União Brasileira de Compositores, UBC, e depois dirigente da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, SBASFEM. Eu não vou me aprofundar nessa matéria, que é muito complicada, é muito difícil falar sobre ela, tem que estudar muito, tem muitas, né, partes ainda não esclarecidas, mas sabemos que o Benedito, pelo menos, ganhou dinheiro com a música e chegou a comprar um avião. Eu até fiquei muito assustada.
Uau!
Naquela época, comprou um avião. Então, segundo o João Máximo e o Carlos Didier, autores do livro Noel Rosa, Uma Biografia, Benedito foi, entre aspas, o primeiro e talvez o único flautista do samba, descobridor de introdução e contrapontos. Ele era inteligente, perspicaz, atento e tinha poucos escrúpulos. Isso eles estão falando, né? Bom, Bené morreu no Rio pouco antes de completar 55 anos. Então vamos acabar com uma chave de ouro, que é a música Ainda Me Recordo, gravada em 1947. Mais um choro carioquíssimo, né? Um choro lindo, carioquíssimo, criado e interpretado por Benedito e Pixinguinha. Ainda Me Recorda, desde 1947.
Vamos ouvir. Aqui no Todas as Vozes. Esse clima, com esse som gostoso, né, do chorinho, eu digo, Rosa Esquenazi, uma ótima semana pra você.
Pra você também, tudo de bom.
Sinta o clima do chorinho. O quadro O Rádio Faz História vai ao ar diariamente às 8h40 da manhã, com reprises 9h45 da noite e 1h30 da tarde.
Rádio faz história.